Bola Laranja.
É hora de falar de basquete. O Igor Santos está aqui no estúdio da Rádio Nacional, porque hoje, de fato, foi anunciada a convocação do Brasil para os Jogos Olímpicos. Tudo bem, Igor? Boa noite, amigo.
Tudo bem, André. Boa noite a todos os nossos companheiros aí de mesa, quem está acompanhando a gente. Sim, tivemos hoje a confirmação dos 12 nomes que vão para Paris. Inclusive, o Brasil foi hoje para Paris, né? Tava treinando na Croácia. Nenhuma novidade, né? Basicamente não, né? Literalmente o mesmo grupo que participou do pré-olímpico.
O bom é que os jogadores se recuperaram, né?
A informação que a gente tem, né? Eu até trouxe aqui na sexta-feira, quando eu participei, era de que a expectativa é que o Iago consiga estar pronto para a estreia, né? Contra a França, no sábado. E o Raulzinho seria mais uma jogada a longo prazo, principalmente pensando que o Brasil pode se classificar, né? Passar de fase. Então, enfim, o Petrovic preferiu manter, até porque, embora o Jorginho tenha ido muito bem lá no pré-olímpico, a gente pode dizer que o Raulzinho e o Iago são os dois principais armadores,
sem dúvida,
da seleção. Então, você tê-los ali à disposição é um reforço tremendo, assim, né? E o Brasil veio de uma ótima performance, pelo menos assim, se a gente pensar na final, né, que foi quando confirmou a vaga como sendo a melhor atuação do Brasil. O Brasil jogando daquele jeito, ele pode sim fazer barulho nessa Olimpíada. Lógico que antes ele teve um pouquinho de problema.
Perdeu para Camarões.
Perdeu, né? Para Camarões e teve inícios muito ruins nos três primeiros jogos.
Mas chama a atenção, até os Estados Unidos nos amistosos não tá jogando tão bonito assim, né?
Mas é difícil a gente levar muito em consideração o que acontece nos amistosos, porque todo mundo ali tá meio
vendo
como é que é e tal. Os Estados Unidos têm sempre aquela questão de que é um elenco formado somente por jogadores que atuam na NBA, e o basquete que a gente vê na
FIBA,
na,
né,
FIBA, é um basquete diferente. Lógico que, no geral, para quem tá assistindo, não muda nada, né? Bola ainda na sexta, os dois times têm 5 jogadores, né?
Muda um pouquinho a parada das faltas, né?
Exato.
Isso muda muito, né?
Uma
contato
falta menos,
físico.
Uma falta menos, tem a regra de 3 segundos na NBA que modifica muito como é defendido a sexta lá.
E na NBA os jogadores, eles, digamos que tem um contato físico bem maior, e a arbitragem deixa de marcar faltas que na FIBA são marcadas.
Eu acho que o jogo da FIBA, ele é um jogo mais de fundamentos, assim, mais voltado pro, digamos assim, eu não gosto de falar essa palavra, mas pureza, né? Uma coisa mais.
Na NBA é mais a plástica, mais a violência, entre aspas, né? O espetáculo.
Eles gostam dessa coisa do
vigor.
Do jogador que pula em terra e vai com tudo. E no basquete FIBA é uma coisa mais técnica, né? Tanto é que a individualidade, ela não aparece tanto. Os Estados Unidos. Diga.
Além dos Estados Unidos, quem você acha que pode beliscar medalha lá em Paris, hein? O Brasil tem alguma chance, pelo menos, de medalhar?
Eu acho muito difícil. Muito difícil o Brasil conseguir medalhar. Eu, sinceramente, não vi ainda as chaves. E sempre tem aquela questão, né? O Brasil, o mais provável é que, se o Brasil passar, ele vai passar em terceiro lugar na chave,
sim,
né?
Sim, sim.
Atrás de França e Alemanha.
Você que haja um milagre, né?
A gente nunca sabe, né? Mas. E aí, a partir do momento que ele enfim, tem mais uma possibilidade de posição que ele pode terminar, né? Isso interfere no cruzamento, né, que ele tem depois. Mas eu acho muito difícil, assim, porque era até uma tecla que a gente bateu recentemente. O Brasil se classificar já foi um grande feito, porque são só 12 seleções. Tem seleção muito boa que ficou de fora, casos aí da Eslovênia, do Luka Doncic, né? A Argentina sequer chegou a...
Mas a Argentina teve uma queda grande, né?
Mas no continente sul-americano ela ainda
segunda força.
Ainda
hoje,
é.
Hoje, né?
E, enfim, né? Medalha, acho que é uma coisa pra... Só se for uma surpresa, impressionante. Mas, vamos lá. Times que eu acho que tem chance, são vários até. Eu não acho que tá muito definido, não. A gente tem a França, dona da casa, né?
Sim.
Um time bastante entrosado há muito tempo. Assim como a Sérvia também, outra potência europeia que, enfim, já tem mais ou menos a mesma base há muito tempo.
A gente tem o time do Jokic, né?
Exatamente. E o Jokic que tá à disposição, né? Nem sempre é verdade. Tem o Canadá, que eu diria que é um mini Estados Unidos, né? É uma seleção que tem muitos jogadores na NBA, então ela sofre mais ou menos dos mesmos problemas que os Estados Unidos, mas, por outro lado, também tem uma quantidade de talento que eu acho que nenhum outro time tem, sem ser os Estados Unidos. Foram muito bem na Copa do Mundo do ano passado. Então só aí já temos 3 candidatos para só 2 medalhas em tese, né? Se a gente já cogitar os Estados Unidos como ganhadores de uma delas. E eu nem sequer falei da Alemanha, né, que é a atual campeã do mundo.
Verdade.
Mais uma seleção europeia que se caracteriza pelo grupo forte, né, pelo grupo entrosado. Enfim, é... Talvez eu esteja ficando um pouquinho em cima do muro, né? De apontar aí do outro...
É verdade.
Dos dois medalhistas, mas é que é muito complicado, né? Não falei
é
da Espanha.
Mesmo.
Não
complicado.
Falei da Espanha. Não falei da Grécia, do Antetokounmpo. É complicado mesmo. Eu diria que Estados Unidos, acho que é França por ser dona da casa, e a Sérvia, que é um time há muito tempo já que é bastante forte e nesse campeonato vai ter o seu melhor jogador. Pra mim, eu seria os três favoritos, as três medalhas, assim. Mas, como eu disse, né, ó, não tá nada garantido que vão ser esses três.
Com certeza, Igor. Obrigado, um abraço, hein, Igor.
Um abraço, gente. Até
meio-dia 15, sábado, França e Brasil, a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos no basquete masculino.